Amém. Deus abençoe. Nos todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. E que todos estejam em paz com o Senhor. Né? Reunião de senhoras na próxima terça-feira será na casa da Rosana, do Neto. Reunião de senhoras a casa da Rosana. Amém? Está avisado. Por causa da violência. Vamos abrir a nossa Bíblia. Aproveitar a manhã, boa, tranquila. Cabeça ainda está, né? Quem dormiu bem à noite, quem dormiu mal, é mais difícil, mas quem dormiu bem? O demônio dormiu bem? É. Quem dormiu bem à noite, a cabeça está boa. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Antes de ler o você vê a importância, presta atenção que eu vou falar, a importância desse Efésios capítulo 1. É, o capítulo 1 e o capítulo 2, mas principalmente o capítulo 1, a importância que tem esse capítulo 1, no capítulo 3, você lê, por exemplo, aqui, ó, no capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Aí vem o versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi? O que ele está dizendo aí, nesse versículo 3? Que ele explicou. Explicou o quê? O mistério. Então ele fala, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então ele está dizendo aí que ele explicou o mistério nos dois capítulos anteriores, a carta que ele escreveu aos Efésios. Então, se você quiser entender, porque ninguém poderia explicar melhor, né, do que a pessoa que foi chamada por Deus, preparada por Deus, designada por Deus para executar esse trabalho, de ser o trabalho dele, de ser o mensageiro, o apóstolo, o enviado de Deus, para nós, gentios. Nós, gentios, porque os judeus, eles já nasceram. Os judeus, eles já nasceram ali, conhecendo, é o hábito deles, era a coisa normal. Mas nós, gentios, nós não tínhamos conhecimento de nada, nada. Não tinha acesso à palavra. Né, vamos dizer assim, o que que Deus pensava em relação ao homem, de um modo geral. Aí, então, Paulo, sendo a pessoa que foi chamada e foi designada por Deus para poder fazer isso, ele explica para a gente, para nós. Então, o Evangelho, as cartas de Paulo, é muito importante, muito mais importante para nós do que qualquer outra pessoa. Então, quem quiser fazer parte do povo de Deus, nós somos gentios. Então, nós vamos ser incluídos naquele povo de Deus lá, que Abraão saiu de lá e Jesus falou, né, eu vou abençoar. Deus falou, vou abençoar a sua descendência, vou abençoar a sua descendência, no singular. Eu vou abençoar a sua descendência, eu vou abençoar o seu filho. Eu vou abençoar o seu filho. Não vou abençoar todo mundo, não. Eu vou abençoar o seu filho. Então, Cristo, o descendente de Abraão é Cristo. E ele foi abençoado. Se eu quiser participar daquela bênção, eu posso? Posso. Desde que eu esteja lá em Cristo. Então, aqui, imagina esse jarro d'água aqui. Se eu quiser fazer parte, eu entro aqui. A bênção, a promessa, é tudo para esse jarro. Tudo que Deus falou se refere a esse jarro. É isso que Paulo vai explicar e nós vamos mostrar para vocês já. É isso que Paulo está explicando aí no capítulo 1 e 2. Se nós quisermos, nós somos gentios, nós não somos descendentes ali de Abraão, nós somos descendentes de Eva, egredados, filhos de Eva, né? Jesus, ele foi descendente de Abraão, da linhagem de Abraão. Ele nasceu ali. A bênção, a promessa de Deus, não é para mim. Não é para nós. A bênção de Deus não é para nós. Para quem é? É para ele. A bênção de Deus, eu vou abençoar o seu descendente, a sua descendência, no singular. Agora, aí Paulo explica esse mistério. Paulo explica exatamente esse mistério. Os gentios, coitado dos gentios, gentios, né, que culpa nós temos, por exemplo, de não ser descendente de Abraão, que culpa nós temos de ser povo, gentio, fora? Na verdade, parecia ser uma injustiça da parte de Deus, mas Deus, se Deus fosse fazer com todo mundo, ele com certeza ia ter muita dificuldade. Não estou dizendo que ele não poderia fazer. Mas ele fez com um. E uma pessoa pagou o preço para todo mundo. Uma pessoa pagou o preço para todo mundo. Que foi? O descendente. O descendente teve a bênção, teve tudo, mas também o preço. Né? O descendente falava, Deus fazia. Bastava o descendente olhar e Deus fazia. A promessa, a força, o poder, né? Tudo estava ali. Para quem? Para ele. Deus deu tudo para ele, pôs tudo na mão dele. Deu tudo para ele. Todo poder foi dado a ele. Do céu, da terra, tudo foi dado a ele. Mas o preço também ele teve que pagar. Qual foi o preço? Ser impecável, ou seja, nós ainda temos direito de pecar, nós ainda temos direito de, né? E ele? Não, ele tinha que ser impecável. Ele tinha que ser perfeito. Ele tinha que ser sábio. Ele tinha que ser inteligente. E foi. E foi tudo aquilo que Deus queria que ele fosse. Padecer da forma como ele padeceu. Eu tenho que padecer também, mas não como ele padeceu. Eu tenho que fazer, mas não como ele fez. Ninguém faz como ele fez, não. Amém? Então está aqui. Aí na hora que nós vemos, vocês vão entender melhor. Agora, eu posso, como gentio, quer dizer, um perdido aí, qualquer um de nós, como é que a gente faz para fazer parte dessa bênção, desse poder, dessa força, dessa capacidade, dessa esperança? Como é que eu faço para vestir essa armadura? Como é que eu faço para vestir essa armadura? Para ter essa esperança? Colocar a armadura que ele colocou. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. A armadura é dele. Como é que eu faço para poder vestir essa armadura? Ou seja, ter essa esperança, ser justo, saber manusear a espada, saber entender as escrituras. Como é que eu faço para andar de acordo com o Evangelho? O calçado é isso. O calçado é isso. O coturno, o sapato, simboliza exatamente o quê? O andar. Então, como que eu faço para ser justo? Para ter esperança, para saber manusear, né? Para ter a fé e andar como ele andou, sapato, no calçado. O que mais? Cinto é a outra parte importante da armadura. Como é que eu faço para ter isso? Basta eu entrar aqui. Pronto. Eu estando aqui, eu tenho todo o direito que ele teve, eu tenho. Então o jarro já está quase derramando aqui, ó. O jarro já está quase cheio. Certamente quando ele encher, não precisa pôr mais ninguém. Então tem um tempo que está aberto aos gentios. Tem um tempo determinado por Deus para que os gentios entrem aqui. Tem um tempo, Deus determinou um tempo. Por isso é que a gente precisa entrar logo. Não sabe que hora que vai terminar. Por isso que nós temos que entrar logo. Né? Não podemos perder tempo, não podemos, porque a gente não sabe a hora que vai terminar, ou então a hora que o ladrão vem, ou seja, a hora que eu, de repente eu morro e não entro aqui. De vez em quando você vê notícia aí de jovens, pessoas sendo assassinadas, sendo mortas. E eu fico pensando, né? Não teve tempo de se arrepender, não teve tempo de se converter, não teve tempo de entrar. Pelo menos este é o mistério. Essa é a história. Às vezes nós ficamos querendo entrar, mas somos atrapalhados pela família. Somos atrapalhados pela família, pela da própria casa. Não entra, às vezes a pessoa, os amigos, os outros, né, de um modo geral, fica esperando um pelo outro, esperando um pelo outro, e acaba um pelando o outro, e não entra. Então é um mistério. O ideal seria que a gente entrasse primeiro, para depois puxar quem está fora. Então Paulo fala assim, Pelo quê? Versículo 4. Pelo quê? Quando ledes, podeis perceber a minha compreensão. Versículo 4. Leia o versículo 4. Você não dormiu bem? Então leia o versículo 4 aí. O que está dizendo o versículo 4? Pelo quê? Quando ledes, podeis perceber a minha compreensão. Né? Ajuda a ler aí, ela não está sem Bíblia. Versículo 4. Pelo quê? Quando ledes, podeis perceber a minha compreensão. Então vamos ler. Ou você já leu e já entendeu? Quem que já teve essa ideia e leu e entendeu? Né? Então vamos ler. E vamos ver o que nós... Hã? Vamos ler e vamos ver o que nós iremos entender. Então vamos lá. Talvez não seja possível a gente entender hoje. Talvez não seja possível a gente entender tudo. Mas pelo menos já fica a ideia. Você já sabe que se você chegar em casa e tentar o capítulo 1 e 2, capítulo 1 e 2, até você aí comentar às vezes um com o outro. Você entendeu isso? Eu entendi isso. Tal, etc. É assim. É isso que vai nos colocar aqui dentro. Boa pergunta. Como que a gente faz para entrar aqui? Né? Aonde tem a resposta? Aonde tem a resposta? O demônio sabe aonde tem a resposta. Sabe aonde tem a resposta? Aonde tem? Zacarias. Hã? Em vários lugares tem. Mas muito fácil de entender. Você lê a carta... A primeira João, se você lê a primeira João, muitas vezes João fala lá, nisto sabemos que estamos nele. Nisto, várias vezes ele fala. Como é que eu sei que eu estou aqui? Como que eu faço para entrar aqui? Ali, primeira João, você vai ver ele explicando ali. Amém? Nisto sabemos. Aí tem uma apostila aqui. Nisto sabemos que estamos nele. Então, por que foi feita aquela apostila? Para explicar. Exatamente para explicar a importância que tem estar nele. Ele. Uma coisa está ligada à outra. Ele é isso aqui, ó. O jarro ali, simbolizado, como nós estamos falando, é isso aqui. Como é que eu sei que eu estou aqui? Esse caminho é Cristo. Esse caminho é a igreja. Esse caminho é o Monte Sião. Esse caminho é tudo. E é Cristo. E é a igreja. E é o Israel de Deus, a Jerusalém. Tudo é assim. Então, uma coisa vai... juntando com a outra. Diferente demais de religião. Porque religião você não precisa. Você não precisa entender, você não precisa se preocupar. Basta você assistir. Basta você ver. Assistir. Mas nós precisamos entender. E o povo se perde entendimento. O diabo cegou o entendimento, cegou o entendimento. Então, tudo que o diabo faz é impedir. De que maneira? Aí vem, né? Você vê uma coisa, vai embolando a outra. Nós não vamos passar amanhã o dia inteiro falando isso aqui. Como que o diabo faz para impedir? Uma noite mal dormida. É. Às vezes você, ele já sabe, amanhã ele vai falar sobre isso. Pelo que eu estou vendo aqui, ele vai falar sobre isso. Aí pronto. Uma noite mal dormida. Você já não entende. Né? É, os cuidados do mundo. Problema de saúde. Uma dor de cabeça. E assim por diante. Uma incontinência urinária. Muitas coisas podem atrapalhar a pessoa exatamente naquele momento onde ele, naquela hora, naquele instante em que ele ia entender. Ficou para outro dia, ficou para outra hora. E você nem sabe se vai ter a oportunidade. Amém, gente? Então, aí você vai encontrar na escritura inteirinha. Se abre qualquer lugar da escritura, você vai ver que tudo se dirige para isso que nós estamos falando. Por isso que ele é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. Então, a gente tem que procurar entender, ter a mente dele, a cabeça dele, porque ele é a nossa salvação. Amém? Não é a estampa dele, não é a imagem dele, é ele. Ele é a nossa salvação. A igreja precisa dele. Se você passar o dia envolvido com outras coisas, e mais não sei o quê, e etc. Ou então ficar esperando por mim, como se eu fosse... Não, eu vou ajudar. Eu posso ajudar e ajudo. Mas não sou o responsável. Se você não quiser, você vai passar a vida inteira assistindo reunião e etc. E não entende. E se não entender... Não entra lá. E se não entrar lá? Está fora. Está fora. Infelizmente ficou fora. Amém? Deu para entender? Pode ser curado. Pode receber cesta básica, 3 horas. O que mais? Pode. Ganhar na loteria. Pode ter tudo e ficar fora. Vamos ler capítulo 1, versículo 3. Quem vai ler para nós?
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade.
Amém. Vamos parar aí. O que você entendeu, Etoninho? Vamos ver.
É o que você estava falando, né? Tudo é nele, né? É nele que a gente tem as bênçãos, é nele que a gente tem a salvação, é nele que tem o perdão dos pecados. Tudo é em Cristo, né? Tudo foi congregado nele. Né? Tanto as coisas do céu quanto a da terra.
É.
Tudo nele.
Então vamos ver. Primeiro, versículo 3, Toninho.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
Olha aqui, ó. Repete.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
Em Cristo. Então, nos abençoou. Às vezes a pessoa fala ou quer a bênção, mas não entra aqui. Então, para ser participante da bênção, ele nos abençoou. Lê o versículo, você vê. Nos abençoou. Pronto, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Com todas as bênçãos espirituais. Ou seja, todas as bênçãos que existem, eu tenho direito nelas. Eu tenho direito nelas. Desde que eu esteja... No fim do versículo fala, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, essa palavrinha, vocês vão ver várias vezes ela aqui, em Cristo. Em Cristo, outra hora fala nele, ou então fala em quem, tudo está se referindo à mesma coisa. No qual, tudo é isso aqui. Então, ponha isso na sua cabeça, o quê? Você é uma pessoa abençoada? Às vezes você fala, o fulano é abençoado, tudo que ele faz dá certo, né? Tudo que ele põe a mão, a coisa funciona, que coisa, como é que tem uma pessoa abençoada? Por quê? Entendeu? É, a pessoa é abençoada, ele é abençoado. Se ele plantar no cimento, nasce. Amém? Ele é abençoado. Por que que você também? Não, às vezes a pessoa fala, e eu não sou. Pois então, arruma um jeito de... E aí, o que que vai acontecer? Pronto. Não tem injustiça da parte de Deus. Deus já predestinou. Tem uma outra coisa também que muita gente não entende. Ah, essa história de predestinado, escolhido, não existe? Existe. Existe o predestinado. Amém? Existe o escolhido. Olha ele aqui, ó. Deus lá atrás já predestinou. Lá atrás ele já escolheu. Agora, se escolheu ele e eu estou nele, eu sou o quê? Predestinado. Fulano é um predestinado. É um escolhido. Né? Então, olha aqui. Que coisa mais boa. Amém, gente? Ter direito nas bênçãos de Deus, participar das bênçãos de Deus, ser realmente uma pessoa abençoada com a bênção de Deus. Porque tem a bênção do diabo, a bênção do diabo, aquela que causa dor, aquela que te cobra um preço alto de você. Ele dá isso, mas ele quer isso. Ele faz assim, mas ele quer isso. Aqui não. A bênção de Deus não causa dores. Se Deus abençoou você com aquilo, pode ficar tranquilo. Não tem cobrança. Não é? Não é uma coisa forçada. Não é uma coisa forçada. Não é conseguido com injustiça. Não é conseguido com ruindade, com maldade, com crueldade. sacrificando os outros, etc., botando escravos ao seu serviço. Não, não. A bênção de Deus, ela é justa, perfeita, e não causa dores. Tem diferença de uma coisa para outra. Então, Deus nos abençoou com essa bênção. A outra eu não quero, não. Aí o diabo chega e oferece. Eu te dou isso, te faço isso. Não quero. Eu não quero a bênção do mundo, do diabo. Por que eu não quero? Ela vai me trazer problema. Agora, tudo bem, mas depois ela vai me trazer problema. E eu não quero. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Mas com a bênção de Deus. Então pronto, eu vou com toda a humildade, com toda a simplicidade, fazer o quê? Entrar no jarro, eu vou entrar aqui. Quietinho, como quem não quer nada, eu entro ali. Aí de repente eu começo a receber as dádivas do céu, a bênção de Deus. Então qual é é antes de preocupar com a bênção, antes de que, como muitos fazem, fica tão preocupado com a bênção, correndo atrás da bênção. Tem uma música que fala, eu não vou correr atrás da bênção. Como é que é? Pois é. Será que ele fez a música lá e não entende isso que nós estamos falando? Deve entender, né? Mas realmente, antes de correr atrás da bênção, para que correr atrás da bênção? Para que se preocupar? Basta você? Então, primeiro versículo deu para entender. Daqui para frente, você nunca mais vai duvidar de que você é uma pessoa abençoada. De hoje em diante, você não vai mais se preocupar com isso. Você é uma pessoa abençoada. Por quê? Agora, se você não está aqui, aí eu não posso garantir. Senhor, né? Por que que eu não estou aí? O que que me falta para entrar aí? O que que me coloca aqui dentro? Amém? Porque é um risco muito grande. Correr atrás da bênção, o diabo percebe que você está querendo e vai e dá aquilo que você quer, você pensa que foi Deus, foi o inimigo e depois vem os problemas, a dor, em consequência daquilo. Versículo seguinte.
Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade.
Repete.
Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo.
Então, você é um eleito. Elegeu você. Deus elegeu, escolheu você. Pô, se Deus me escolheu, se Deus me elegeu, aí nós estávamos cantando aqui, agora mesmo aqui, ó. Como é que é? A última. Não sei se foi ela ou foi a outra anterior. Se Deus... Isso. Quem impedirá o seu agir? Quem tentará contra o passo forte do seu... Na denominação a gente via muito isso. A pessoa querendo forçar a barra. Quem tentará contra Deus, se Deus é por mim e tal. Aí, forçando a barra. Sendo que a pessoa está fora do jarro. Não vai dar certo. Você querer forçar obrigar Deus a fazer uma coisa que Ele não vai fazer. Amém? Aí tal, vira aquela emoção, vira aquela coisa, quem tentará contra o braço forte do Senhor, Deus, etc, etc. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Forçando uma coisa, sendo que você não está lá. Então, qual é a primeira preocupação? Entrar lá. E aí, acabou. Aí, tudo isso vai acontecer na sua vida. Aí você vai, eu sou um eleito de Deus, quietinho lá no canto, quietinho lá. Só o arrozinho com feijão, tal, as coisas tudo tranquilinha, tal, deitando, dormindo. Mas ali você tem certeza que você é um escolhido, um eleito de Deus. Quando você menos espera, se Deus quiser, venha aquilo que você precisa. Venha aquilo que você sonhou. Confia. Espera. Você está aqui, gente. Olha aqui. Você está aqui, ó. Você já põe no coração, eu sou um escolhido. Jesus nasceu lá na manjedoura. Jesus nasceu lá. Filho de família pobre. Mas era o quê? Um eleito, um escolhido, bem-aventurado. Quem podia tirar de Jesus? Nada. Ninguém podia tirar. Isso é que funciona. Ninguém pode tirar a bênção de você, não. Ninguém pode tirar de você uma coisa que foi Deus que te deu. Basta você ter essa consciência, essa certeza. Eu sei que eu estou aqui. Amém? Isso sim. Aí você pode deitar e dormir. Porque o que é seu, ninguém vai tirar, não. O que é seu, ninguém vai tirar. Amém? Ninguém pode tocar em você, olha aí. Não pode tocar em você. Para tocar em você, precisa tocar no jarro. Poder atingir você, tem que atingir o jarro. Como é que pode? Aí, às vezes, a vida da gente é aquele tanto altos e baixos, tantas coisas, tanta dificuldade. Não seria porque você está fora? E aí fica vulnerável. Amém? Então, nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo, ele já estava, já tinha essa ideia de juntar tudo no jarro, congregar tudo, fazer tudo assim, para que todos fossem um. Né? O Filho, o Pai, o Espírito é o mesmo, a pessoa é uma só, Deus. Né, gente? Que coisa boa. Então você quer comprar e vender? Compre, mas lá dentro. Quer fazer uma... Lá dentro, não faça nada fora. Faça lá dentro. Lá você tem certeza que você está seguro. Quer namorar? Namora lá dentro. Quer casar? Casa aqui dentro. Não fica, não faça nada fora. Porque do lado de fora... Né? Continua. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Tem jeito de eu ser santo do lado de fora? Irrepreensíveis. Tem jeito de eu ser irrepreensível do lado de fora? Não tem, gente. Não tem. E aí vem, às vezes, o esforço, aquela coisa toda, tal, para ser santo, para ser irrepreensível, mas não consegue. Por quê? Aquilo lá de fora não tem jeito. Nele, tudo é possível. Fora dele, você, por mais que você se esforce, você não vai chegar lá. Amém? Aqui, vamos dizer assim, a pessoa que está aqui dentro, vamos dizer que ela erre, que ela faça bobagem, e que ela não sei o quê, e que ela tem... Mas ela é. Ela está lá. Não é por causa da nossa dignidade que nós vamos aqui, entrar aqui dentro, não. Eu posso ficar lá dentro de um quarto fechado, vestido de pano de saco, lá não sei aonde, e está fora. Aí, de repente, como Paulo, uma pessoa que perseguiu os cristãos, mandava matar, fazia isso, fazia aquilo, e era um escolhido, era um eleito. Bastou ele entrar e acontecer. Amém? Não é por força, não é por violência. É porque você acredita nele, você acredita. É uma fé, é um dom de Deus, você acredita. Então você já tem absoluta certeza de que ninguém vai poder impedir você. Você crê em Jesus. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você acredita em Jesus? Tudo que fala de Jesus, você acredita? Tudo que a gente explica de Jesus, você acredita? Então pronto. Pronto. Ah, mas eu fiz uma lambança danada. Mas isso tira você? Não. Não. Porque aí a gente pensa, oh, eu fiz isso, agora estou fora. Né? Vou voltar para o hospital. Né? Estou fora. Não está não. Não está não. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus corrige aquele que ele ama. Tudo aqui dentro. Corrige. Você chora, você lamenta. Mas tudo aqui dentro. Se está sem correção, não está certo. Então não tenha medo da correção. Não tenha medo das lutas, não tenha medo das tribulações, porque tudo é para o seu bem. Tudo concorre para o bem daquele que está lá dentro. Pronto. Amém, gente? Resumindo, o que, que a gente precisa? Como que entra lá dentro? Pela força? Pela fé. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Jesus ressuscitou? Ressuscitou. Por quê? Porque ele falou que ressuscitou. Você não vi não, mas ele falou, eu creio. Né? Eu creio em Jesus. Por isso, tudo. Eu creio em Jesus. Posso não corresponder, mas eu creio. E ele vai ter misericórdia de mim, etc. Tal, etc. Amém. É uma história. Amém, gente? Não é bom? Amém. Versículo seguinte.
E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade.
Amém. Para um pouquinho. De novo.
E nos predestinou.
Aí vem alguém e fala, eu não acredito em predestinação. Aí vem a pessoa e fala, não, não existe predestinação. Vem gente e fala, mas está escrito aqui, ó. Está escrito aqui o quê? Que você, eu falo, nos predestinou. Então, predestinou só ele, só Paulo? Não, quem lê aqui, ó, quem lê e crê, e nos predestinou. Então eu sou o quê? Predestinado. Predestinado. Ou seja, Deus, você tem o seu destino predestinado. Você já tem um destino. Destino, só. Deus colocou você no, no, numa caixinha e botou lá. Pronto. Botou lá, selou a caixinha e botou reino de Deus, céu. Destinou você para o céu. Aí a caixinha joga num caminhão, passa não sei de onde, joga ela para cá e joga ela para lá. E outro vem e chuta a caixinha. E mais não sei o que, o outro senta em cima da caixinha e etc. Mas a caixinha, a caixa vai chegar lá. Lá dentro está alguém cujo destino é o céu. Você é um predestinado. Por quê? Porque você está ali. Não é porque, por outra razão, não. É só porque você creu em Jesus Cristo. Por isso que não é fácil crer em Jesus. Por isso que não é fácil. E Jesus foi franco em dizer assim, ó. Se não credes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Vai ficar do lado de fora. Crê em mim. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Quem crê em mim, entendeu? E assim foi falando. E nos predestinou. Então nós já vimos aí coisas interessantes. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6.
Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado.
Aonde?
No amado.
Mais uma vez? No amado. Nele. Para louvor e glória da sua graça. Gente, uma pessoa que está do lado de fora, quem que louva a Deus? Quem que agrada a Deus? Quem está do lado de fora ou quem está aqui dentro? Amém? O que louva a Deus, Toninho, o que agrada a Deus, o que faz... Não adianta eu obrigar uma pessoa que está do lado de fora, ela não vai agradar a Deus. Ela não vai louvar a Deus. Quem estiver do lado de fora não vai. Não adianta eu obrigar, forçar. Isso aqui, automaticamente, louva a Deus. Naturalmente, louva a Deus. Você viu quando você gosta de uma pessoa... Tudo que ela faz, você acha bonitinho? Tudo que ela conversa, você acha bonitinho? Né? Às vezes faz uma coisa errada, você fala, nossa, que gracinha. Não é assim? Quando você tem enjoo, quando você não gosta, enjoa de uma pessoa. Às vezes quando você está com raiva do marido, querendo matar o marido, aí, ou então a mulher... Né? Tudo que ela faz ou que ele faz é uma antipatia, né? Né? Sem graça, enjoado, sem educação, grosso. Tudo que ele faz não dá certo. Mas quando fica tudo engraçadinho. Então quem está aqui é que louva a Deus, é que agrada a Deus, é que você pensa assim, não, mas Deus não me ama. Ama. Deus não gosta. Gosta. Não é porque você Porque a gente fica pensando, né? Às vezes a gente imagina que você não, seu corpo não agrada, seu cabelo não funciona, né? Você fala assim, às vezes você não é inteligente. O que mais? É assim. Não. Se você estiver aqui, tudo louva a Deus. A gente tem pé de laranja, pé de limão, uva, mamão. Cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua finalidade, cada fruto tem, né? Ninguém foi chamado, todo mundo para ser nariz. Nem todos vão ser braço ou vão ser mão. Você louva a Deus, você agrada a Deus naquilo que você faz, naquilo que você é. Então faça bem feito. Aquele que prega botão, então seja o maior pregador de botão, né? Aquele que canta, cante da melhor forma possível. Para tudo que você faz, faz bem feito, como se estivesse fazendo para Deus. O povo de Deus agrada a Deus. Amém? Amém. Versículo seguinte.
Em quem temos a redenção... Olha aí,
já começa o versículo dizendo o quê? Em quem? Olha para o jarro aqui. Em quem? Por que que eu tenho a redenção? O que que é? A promessa da redenção. A redenção é... meu corpo... é a redenção do meu corpo. Um novo corpo. Um novo corpo. O novo homem, né? A ressurreição dos mortos. Eu tenho direito na redenção. Eu já posso garantir, acreditar, que se eu morrer em Cristo, eu vou ressuscitar. Não é? Então, em quem eu tenho a redenção? Se eu estiver fora, eu não vou ter. Pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. A remissão das ofensas, é o que eu estou falando. Se nós tivermos aqui, Paulo Júnior, qualquer ofensa que você fizer, ela vai ser remida, perdoada, não vai ser considerada. Porque se Deus considerasse, nós estaríamos perdidos. Vocês concordam? Se Deus considerasse as nossas ofensas, nós estaríamos perdidos. A sorte nossa é que nós temos essa bênção. O quê? A remissão. Em quem eu tenho direito da remissão das ofensas. Que coisa boa. Então, quando você fizer qualquer coisa, que você perceber que aquilo não agradou a Deus, ou que não agrada a Deus, lembra desse direito. Quantas vezes? Aí tem aquele detalhe. Ah, mas eu faço uma vez, depois eu volto a fazer de novo. Quantas vezes você tem direito? Quantas forem necessárias? Uma? Sete? 70? Uma hora você vai desconfiar. Uma hora você vai. Porque se Deus não fizer desse jeito, se Deus não fizer desse jeito, ninguém se salva. Ninguém se salva. Amém? Se eu tivesse um limite de 50 ofensas, eu já estava fora, porque eu já venci muito. Já passei muito das 50. Eu estaria fora. Amém? Amém. Então, outro dia nós continuamos. Depois, outra hora, a gente continua. Você vai ler para mim até o 10? Bom, vamos ler. Mesmo que eu não explique, mas vamos ler até o 11, né, que nós lemos. Vamos ler de novo. Até o 11. Mas aí agora você não precisa eu explicar mais. Todo mundo já sabe, né?
Que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra.
Isso. Então, o que Deus perdeu lá atrás para o inimigo, ele está recuperando. Ele vai recuperar o homem, a natureza está esperando a recuperação do homem. Primeiro o homem. Aí, recupera, ele salva o homem e devolve a natureza para o homem. Não só a terra, mas o céu também foi abalado. O céu é um mundo espiritual. O mundo espiritual foi abalado. Foi fortemente abalado. Por causa da revolta. Ainda existe no mundo espiritual os demônios, os espíritos, os anjos que rebelaram contra Deus. O céu também vai ser arrumado. Lá, no mundo espiritual, a coisa está ainda dividida. Ainda existe a luz e as trevas. Aí Deus falou, assenta aqui do meu lado, até que eu ponha tudo debaixo dos seus pés. E as coisas estão acontecendo assim. Tudo está sendo feito para devolver. Juntar tudo novamente aqui, perfeito. Tudo aqui vai ser perfeito. E acabou o problema do mundo. Será que vai ser assim mesmo? Será que vai ser assim mesmo? Como que será, né? Como será a nova terra, o novo céu? Será que nós vamos ter que sofrer pagando imposto, fazendo essas coisas todas, né? E tendo que construir, etc. E acende a luz do farol, senão é multa, etc. Né? No, Deus tem. Nós não podemos sonhar com esse mundo. Nós não podemos ter esperança nesse mundo. Esse mundo, ele já está decretada a falência dele. Está decretada a falência. Nós esperamos um novo céu, uma nova terra, um novo homem, uma nova vida. Versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. A vontade de Deus, segundo o beneplácito que se propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, não é só o homem, mas sim todas as coisas. Vai ficar sob o domínio, sob o controle. Por enquanto, as coisas ainda não estão. A Bíblia fala, Por enquanto, a gente não vê isso. Mas vai chegar. Essa é a nossa fé. Isso aqui, se ele falou, eu acredito nele. Amém. Amém, gente. Eu fico pregando, vocês ficam tristes aí, eu fico sem graça aqui, não vou lembrar. Você fica triste. Parece que está com dó de deixar. Fica assim com dó de deixar. Mas estava tão bom. Eu estava, né? Amém. E aí, Toninho?
Amém, irmão. É importante demais, né? Tudo é nele. Antes, eu estava falando, eu não vou correr atrás de bênção, eu não vou correr atrás de... Se eu estiver nele, eu não preciso me preocupar, meus pecados são perdoados, né? Eu sou abençoado. Eu tenho o direito à redenção do meu corpo, né? À ressurreição. Tudo é nele. Então, a preocupação toda tem que ser nele, se eu estar nele.
Não pode... a fé, né? A fé é uma coisa tão simples, tão pequenininha, mas de uma extrema importância, né? Você não pode parar de crer, não pode perder a fé. A fé é que te garante tudo isso. É um montinho mais baixo, mas de suma importância. Ou seja, é fácil todo mundo entrar, né? Creia. E será salvo tu e tua casa. Creia. Tão somente crê. É isso que Jesus falou. Acredita em mim, se acredita em mim, então é só isso que eu quero. Tudo isso que nós falamos, nos dá que tudo isso que foi falado, são garantias, direitos que nós já adquirimos. Nós, que eu digo quem? Os crentes. Os que creem. Isso precisa ser pregado a palavra para ver se, para você ver, será que eu creio? Será que eu não creio, né? Continua, Tony.
Só isso mesmo. Acho que, então, essa tem que ser a preocupação. E interessante, a gente acha de repente que é um negócio muito difícil, como você estava falando, uma coisa muito... Basta eu crer, mas não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer. É a minha fé que me coloca dentro dele, né? E aí ele vai tirar meus pecados, ele vai me limpar, mas tudo é nele, né? Fora dele, eu continuo, né, em pecado, né? Eu morro nos meus pecados, como foi falado aí.
Tem um salmo, se não me engano, deixa eu ver se é esse. Não, é o salmo 121, né? É o salmo 121, quer ver? Pega o salmo 121 pra você ver. Lá no salmo, quando Jesus olhou, ele olhou aqui e viu, falou, não, isso aqui tem que acontecer. Aí, lê.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor.
A menininha pregando. Amém? Olha lá, ó. Elevo os meus olhos, eu olho lá para o... De onde vem o meu socorro? Vem daqui, ó. Porque na hora da tribulação, na hora que a coisa está pegando mesmo assim, e que não está... Você está na hora de explodir. É porque você... Alguma coisa está colocando você fora. Alguma coisa está tirando você de lá. Olha de novo para o monte. E aí é como se Deus dissesse para você, volta, meu filho, volta. Aqui é que está o seu socorro. Aqui é que está a sua salvação. Não sai daqui, não. Volta para mim. É que aqui na hora, naquele momento, você fica perdido. Olha para, na sua mente ali, vai para o banheiro, faz uma oração. Só que às vezes a gente fica tão atribulado que não é capaz nem de fazer, né? Mas vai lá, ora, olha para o monte. O que é o monte? É o jarro. É de lá que vem o seu socorro. Senhor, tem misericórdia. Me leva de volta. Me traz de volta. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não cochila. Eis que não cochila, não dorme, o guarda Israel. Ele está observando. Ele vê quando a gente sai fora, né? Desvia. A gente sai um pouquinho do caminho e começa a xingar, começa a esbravejar, começa a maldizer, começa a blasfemar, começa a sair. Volta novamente, entendeu? Eu vou te abençoar. Calma, é assim mesmo. Não afoba, não. Não adianta você gritar, não vai resolver. Não adianta você mal dizer, não vai resolver, só vai piorar. Calma, confia em mim. Pronto, isso me traz de volta para o caminho. E quando eu volto para o caminho, aí então vem a bênção, vem o milagre. Amém? Suz, dá para Suz aí, ver. Não? Então dá para Iracê. Não? Carlinho lá, ó, Carlinho. Também não? Então dá pra. Dá pra ninguém, não? Dá pro Vitor. Quer não, eu? Não? Amém também? Wender.
Só amém mesmo.
Não. Vana? Mas ninguém quer falar, Antônio. É? Amém. Amém, então? Luiz. Chegou atrasado. Tá fora do Luiz, tá fora do jarro.
Amém. Eu estava aqui pensando, achei interessante essa parte que o senhor falou de predestinou, né? Que já está escrito. Então, nós fomos elegidos, nós já estamos. Se Jesus nos chamou, é um chamado. Então já está predestinado isso. Não precisa eu ficar correndo atrás das coisas. Assim, isso trouxe para mim um alívio hoje. Graças a Deus.
Desde que você esteja
em Cristo. É. Muito interessante isso. Amém.
Ele, predestinado é Cristo. Mas eu estou em Cristo.
Se eu estiver nele.
Nos predestinou nele.
Em Cristo. Amém.
Né? Paulo Júnior. Suas considerações.
Depois que você começou, né? Aí fala, se você ler e perceber, né? Depois que a pessoa entende, acabou. Depois que ela entra em Cristo, tudo coopera para o bem dela, tudo. Depois que ela entende, depois que ela está em Cristo, aí pronto, aí você só precisava disso, ela está em Cristo. Não adianta, como você falou, não adianta forçar a pessoa a louvar a Deus. Ela não louva, ela não gosta das coisas de Deus, ela não se envolve, né, como você falou ontem. Eu acho que aquele que está em Cristo, ele está o tempo todo envolvido com as coisas de Deus, com as coisas que está ligado a Ele. Né, como lá mais para frente ele começa a falar que deu um para apóstolo, outro para evangelista. Né? Então a pessoa está em Cristo, Cristo o tempo todo trabalhou. Então ele também pensa como Cristo. É. Ele pensa o tempo todo.
Os atos dele.
Entendeu?
Né?
Tudo.
Aqui fala assim, ó. Primeira João diz assim, pelo Espírito, a gente sabe que está lá
pelo Espírito.
Pelo Espírito.
Abba, Pai, ele fala lá, né?
Tem o mesmo Espírito de Deus. Então é aquela pessoa que ama, isso, humilde,
suporta,
né, que não leva mal, que suporta as coisas, que quer sempre o bem dos outros. Pelo Espírito. É isso? Paulo?
Isso. Aí ele, se você ler, né, o conselho que eu dou, lê, porque quando você começa a entender, você tem fome. Eu até toda hora tenho que parar de ler aqui, porque é uma coisa gostosa. É. Você quer ler o Efésios todo, você vai entendendo e você vai tendo fome.
O Espírito nos incentiva
isso, aí você,
a fazer aquilo.
Aí não precisa ficar, vai ler, orar, tem que buscar a Deus. Não precisa, porque quem está fora, não adianta você ficar insistindo com ele. Está fora. Mas quem está dentro...
Mas não quer sair.
Não, ele não quer. Não existe outro lugar para ele.
Amém. E também, principalmente, Jesus fala assim, pelo fruto você conhece. Quando você observa assim, você fala, não foi assim que Jesus ensinou. Então aquilo ali te coloca fora. Amém? Pelo Espírito que nos foi dado. Vamos, só esse versículo aqui rapidinho, eu vou ver se eu acho ele aqui. 1 João. João 3, 24, né? E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Guarda os seus mandamentos. Guarda quer dizer, concorda, defende, etc. Admite o erro, admite a falha, se humilha, pede perdão, etc. Tal. Nisso conhecemos que ele está em nós, e nós estamos nele. Pelo Espírito. A pessoa tem o Espírito de Deus. É. Tem o Espírito de Deus. É aquela... Quem tem o Espírito de Deus sabe a diferença que existe entre um e outro. Né? Pera, João? Não pode... Pois é, mas é mais importante, Paulo João, porque às vezes, por exemplo, o Espírito lê esse trem, fala também, o não sei o que lá, tá, a Universal também fala, mas não tem o Espírito. O Espírito, só quem tem sabe a diferença, quer dizer. Só quem tem sabe. Não é letra. É vida. É vida. Eu não deu. Não vai, vou mostrar outro dia para você. A vida. Três são os que testificam na terra. Uma das coisas é a vida. Não tem como. Você pode. Tem o maior entendimento, mas não tem o Espírito. Não tem a vida. É aquele negócio. Bateu do lado, conseguiu virar do outro. Esse tem o Espírito. Ofendeu, não revidou. Esse tem o Espírito. É assim que a gente sabe que tem o Espírito. não é? Três coisas, uma delas é a vida. Eu depois, uma hora, eu vou explicar as outras. É a vida. Então, isso, o Espírito, é que vai mostrar para nós. E Deus prova a nossa fé. Constantemente, nós estamos sendo provados. Até mesmo para não sair do jarro. Né? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, por mais uma reunião, por mais uma palavra.